Agora, mais formalmente, muito bom dia. Sejam bem-vindos à 6ª Comissão de Economia e Obras Públicas da Assembleia da República, mais concretamente ao Grupo de Trabalho das Audiências. É com muito gosto que os recebemos aqui. A entidade que iremos receber é a EPT Comunicações SA e o assunto que nos foi proposto é a proposta de lei número 60/12, nomeadamente a questão da criação do Fundo de Compensação do Serviço Universal de Comunicações Eletrónicas. Esta reunião, fica a informação também, será gravada para efeitos de memória futura e, sobretudo, para acompanhamento dos membros desta comissão e todos os interessados, mas, sobretudo, dos membros desta comissão, tudo aquilo que aqui seja dito, para fazerem um acompanhamento, porque, naturalmente, a nossa missão, não é apenas ouvir-vos, é procurar representar tudo aquilo que sejam as vossas razões, queixas, propostas. Que nos ajude, ao fim e ao cabo, também a alimentar um pouco aquilo que é a nossa ação parlamentar no cotidiano. A informação que eu aqui tenho dos membros da delegação é o engenheiro Fernando Flores, a doutora Sónia Machado, o doutor Pedro Gaspar, a doutora Inês Louro e o doutor Pedro Rocha. Presentes estão aqui também o deputado Rui Paulo Figueiredo, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o deputado Bruno Dias, do Grupo Parlamentar do PCP, e eu próprio, Nuno Matias, do Grupo Parlamentar do PSD, também coordenador deste grupo de trabalho. E, portanto, dar-vos as boas-vindas, é com muito gosto que vos recebemos. Como digo, esta comissão tem procurado estar sempre disponível para ouvir e representar todas as entidades que nos queiram fazer chegar estímulos e informações para, com isso, melhorar a nossa função e o desempenho daquilo que é o nosso objetivo, que é representar-vos, ao fim e ao cabo. E, portanto, a metodologia de trabalho que vos iria propor é que pudessem dispor de 10 a 15 minutos iniciais para expor o assunto, depois cada um dos senhores deputados usaria de 5 minutos para apresentar as suas razões ou perguntas e terminariam com mais 10 ou 15 minutos, que penso poderá ser o início daquilo que seja o lançar desta temática, porque, como nós temos procurado sempre transmitir a quem nos visita, não queremos que isto também seja um ponto de chegada, queremos que seja um ponto de partida de relacionamento entre vocês e a Assembleia da República, nomeadamente esta Comissão, e que futuramente, sempre que entendam, nos possam fazer chegar outros contributos, se não pessoalmente, como é óbvio, pelo menos através das novas vias de comunicação eletrónica também, que certamente serão rapidamente distribuídos por todos os deputados interessados. Portanto, passar-vos-ia a palavra, só ia pedir que se pudesse ir identificando para efeitos da gravação. Muito obrigado.
Muito obrigado. O meu nome é Fernando Flores, sou responsável pela área da regulação da Portugal Telecom. Em primeiro lugar, quero agradecer a disponibilidade da Comissão para nos receber. Peço desculpa de um ligeiro atraso que houve. Efetivamente, nós pedimos a audiência em virtude do projeto de lei que vai estabelecer o Fundo de Compensação do Serviço Universal. Nós apresentámos os nossos comentários ao Governo quando o projeto esteve em consulta, uma vez que o projeto, como é natural, passou para a Assembleia e para esta Comissão. Escrevemos à Comissão para dar conta de algumas preocupações. Umas delas têm a ver com clarificações, outras são questões mais substantivas e talvez sejam essas que vale a pena abordar. Como sabem, a questão do Serviço Universal está efetivamente a entrar numa nova fase. Dentro em breve, esperamos, haverá um concurso. Este projeto de lei vem estabelecer regras relativamente ao fundo, à constituição do Fundo de Compensação e às formas de compensação de serviço universal. Trata-se de uma matéria que se tem efetivamente arrastado ao longo do tempo, que nós dá muito gostaríamos de ver resolvida, até pelas obrigações que a Portugal teve desde sempre nesta matéria. Relativamente ao projeto de decreto, de lei, perdão, existem talvez dois pontos que nós gostaríamos de salientar e de vos apresentar a nossa posição. O primeiro tem a ver com, com a forma de os operadores e prestadores de serviços de comunicações eletrónicas participarem no fundo e em que grau é que eles participarão no fundo. O projeto de lei estabelece uma regra que tem a ver com, digamos, uma cota de mercado de volume de negócios. Essa cota de mercado de volume de negócios estabelece que, para aferir essa percentagem ou esse rácio, partimos das receitas em serviço de comunicações eletrónicas, e quando falamos aqui de receitas de comunicações eletrónicas, estamos a falar dos nossos serviços ao cliente final e também de serviços que os operadores prestam entre si, ou seja, receitas retalhistas, receitas grossistas. No entanto, o projeto de lei depois estabelece que a este valor de receitas deve ser subtraído os custos incorridos na aquisição de serviços grossistas a outros operadores. E, efetivamente, o volume de negócios pode ser visto no conjunto retalhista e grossista, pode ser visto apenas como os serviços retalhistas. O que nos parece e nos preocupa é que subtrair aqui custos dos serviços grossistas cria aqui algumas distorções na forma como os operadores irão contribuir para este fundo. Em primeiro lugar, há aqui talvez uma incoerência entre aquilo que acontece com a portaria das taxas regulatórias, isto é, os operadores têm que transmitir anualmente à ANACOM os proveitos relevantes para efeito de cálculo de taxas regulatórias. Estes proveitos relevantes decorrem efetivamente dos volumes retalhista e grossista, e o projeto de lei não é coerente com este processo, uma vez que subtrai aqui os custos grossistas. E, portanto, pensamos que há aqui uma divergência entre dois diplomas que tratam de proveitos e volumes de negócios que são, de certa maneira, equivalentes e que vão criar aqui uma disrupção entre estas duas situações. No que se refere também a subtrairmos estes custos grossistas, nós pensamos que isto dá um sinal aos operadores, no sentido de, efetivamente, os operadores que vendem serviços grossistas são aqueles que investem em infraestrutura. E, portanto, estes que investem em infraestrutura estão capacitados para oferecer serviços grossistas a outros operadores. Uma vez que o projeto de lei prevê que um operador ou um prestador de serviços que incorra em custos deve retirá-los, é dar, de certa maneira, um sinal que os operadores que investem em infraestrutura estão, de certa maneira, numa posição desfavorável. Uma vez que imaginemos um prestador de serviços que, no fundo, revende serviços, que não investe em infraestrutura, que vai recorrer à infraestrutura de outros operadores e, pura e simplesmente, não fez esse investimento em infraestrutura e vai subtrair aos seus proveitos retalhistas, uma vez que ele não tem proveitos grossistas, os custos incorridos na compra de serviços grossistas de outros operadores. Isto dá, efetivamente, uma destrução na valorização com que cada operador intervém ao prestador no fundo de compensação, e numa altura em que nós estamos numa fase de, quer pela situação económica, quer pelo acesso ao financiamento, por aí fora, e porque neste momento as comunicações eletrónicas estão a dar um salto a nível das infraestruturas, quer em termos de avançar para infraestruturas de alto débito, quer ao nível da nova geração móvel, há aqui uma necessidade de investimento em infraestrutura. É importante para o país investir em infraestrutura e o projeto de lei, quanto mais não seja, dá este sinal: se investirmos em infraestrutura, se oferecermos, se disponibilizarmos essa infraestrutura a terceiros, esses terceiros vão ver este custo subtraído e, portanto, o seu nível de participação no Fundo de Serviço Universal é mais baixo do que devia ser. E, portanto, esta questão aqui preocupa-nos pelo sinal que dá e pelo impacto que tem. No caso da Portugal Telecom, há aqui uma, de certa maneira, uma dupla penalização, uma vez que nós não só temos um forte investimento em infraestruturas, como temos um conjunto de obrigações que nos obriga a investir em infraestruturas e oferecer uma panóplia grande de ofertas grossistas a outros operadores. Portanto, este é um segundo aspecto desta disposição. Há também um terceiro aspecto, enfim, um bocado mais, que tem a ver com, efetivamente, uma vez que o custo grossista de um determinado operador é um proveito grossista de outro, este processo de somar e subtrair, no fundo, reconduz a que o volume global acaba por ser muito próximo do volume retalhista. E, ao ter este volume retalhista, em vez de o distribuir com o peso de cada um, para este efeito de retirar os custos, eu vou destruir, aqui é fácil de fazer essa conta, vou destruir a participação de cada um no Fundo de Serviço Universal. E, portanto, esta questão, efetivamente, é uma questão que nos preocupa, que também já assinalámos ao Governo e que julgamos que merece ponderação pela Comissão Parlamentar e julgamos que deve ser corrigida e aproximar-se daquilo que acontece com a portaria das taxas, ou seja, o volume de negócios que conta efetivamente para a determinação do nível de participação de cada um deve ser o volume de negócios resultante das receitas retalhistas e grossistas. Poder-se ir também só para as retalhistas, mas para nos aproximarmos da portaria das taxas, parece-nos que devia apontar para receitas globais de serviços retalhistas e grossistas sem retirar custos incorridos. Este jogo custo-receitas acaba por distorcer efetivamente. Este é um primeiro aspecto. O segundo aspecto que nos parece que não está totalmente claro, o projeto de decreto-lei estabelece um conjunto de prazos ao nível do regulador no que se refere à identificação dos operadores que têm que contribuir para o fundo, prazos para ser paga a compensação ao prestador ou aos prestadores de serviço universal, isso está no decreto-lei. O que não está, efetivamente, é o prazo em que o regulador tem que aprovar os custos de serviço universal. E, portanto, isso pode eternizar este processo e não dá visibilidade, neste caso, à APT Comunicações, porque, por enquanto, é o prestador de serviço universal, ou aos novos prestadores, não há visibilidade sobre o prazo, efetivamente, em que o regulador tem que aprovar os custos de serviço universal. E, portanto, isso cria aqui um vazio a nível do projeto de lei que, na nossa opinião, deve ser esclarecido. Julgo que isto estará no artigo 19 e é possível constatar que há aqui um calendário que é estabelecido para o regulador, mas esse calendário, efetivamente, deixa em aberto uma coisa que é o regulador vai ter que aprovar os custos. Quando? Em que condições? Não está, esse prazo não está definido. E já que estou a falar aqui da aprovação do regulador, queria só alertar para uma coisa que também aparece no projeto de lei. O regulador aprova os custos de serviço universal, mas não apura os custos de serviço universal. Isso aparece várias vezes. Os custos líquidos de serviço universal apurados pelo regulador e aprovados pelo regulador e, efetivamente, não são apurados. Portanto, para já eram estas as notas que eu gostaria de deixar. Não sei se algum dos meus colegas quer acrescentar alguma coisa. E estamos disponíveis, obviamente.
Muito obrigado. Deputado Rui Paulo Figueiredo.
Muito bom dia. Mais formalmente, agradecer-vos as contribuições e as notas e a vinda. Penso que é sempre importante que o processo legislativo possa ser aperfeiçoado com o contributo daqueles que estão mais diretamente envolvidos. E eu fiquei aqui com uma dúvida ou duas e ia fazer uma ou duas sugestões. Eu, fazendo parte do Grupo de Trabalho de Audiências com os Deputados do Partido Socialista, sou coordenador do PS na Comissão de Economia e Obras Públicas e, dada a relevância do tema, quis eu próprio vir a esta reunião, mas ele está a ser acompanhado por outro colega meu, que é o deputado Fernando Serrasqueiro, que teve a oportunidade de intervir em plenário e que está a preparar propostas também na especialidade. E, salvo erro, os meus colegas, o Nuno ou o Bruno, podem fazer uma correção se eu tiver a dizer ao Masner. Eu acho que o prazo para a entrega de propostas da especialidade é dia 10, que é terça-feira da próxima semana. Penso que é, porque eu tinha a indicação que, como estava a acompanhar a elaboração das propostas, eu próprio estava convencido que era esta semana, e há pouco um dos nossos assessores disse-me que, contactando os serviços da Comissão, se eu não estou enganado, que seria eventualmente dia 10. E, portanto, a sugestão que eu fazia era se, independentemente do discurso oral e que vai ficar aqui gravado, se nos poderiam fazer chegar algumas notas escritas, sintéticas, que no fundo fizessem a síntese de alguns temas que ficaram aqui abordados, independentemente de se calhar os serviços da Comissão, dado o prazo da... Não, o que foi distribuído foi um PowerPoint para a audição a seguir. Foi? Não, não recebi. Não recebi.
Só da
Ara. Pronto, ok. De todo modo, eu não recebi. Não sei se... É? Bem, então, não... então, só se eventualmente foi para o seu ponto de colega meu. Ok, então agradecia que fosse reencaminhado, até em especial para eu encaminhar para o deputado Fernando Serrasqueiro e para o nosso assessor Frederico, eles é que estão a apurar as propostas. E depois, ficando essa síntese, daquilo que referiram, e então se está o documento, não vou alongar desnecessariamente aqui a nossa reunião, no vosso entendimento, porque referiram aqui que várias vezes o diploma diz que o regulador deve de aprovar os custos, mas não apura os custos, quem é que apura os custos? E quem é que deve apurar os custos? E como é que isto... E como é que isto se deve processar? Foi, assim, a principal dúvida. E no documento que nos fizeram chegar e na intervenção, se, para além daqui do diagnóstico que fizeram e como devia ser toda esta articulação, no fundo, entre o retalho e os proveitos grossistas, todas essas receitas, se elaboraram algum tipo de propostas, mesmo legislativas, no documento ou não, ou se identificaram só em concreto algumas destas coisas. E já agora, para além de todas estas preocupações, que são as mais essenciais, se tem algum outro ponto que, não sendo tão absolutamente essencial, possa contribuir para o aperfeiçoamento em sede de especialidade deste diploma. Sendo que, reafirmando a posição que nós transmitimos em plenário, nós votámos a favor desta proposta e acompanhando, mas dissemos, e é nisso que estamos a trabalhar, que achávamos que podia ser aperfeiçoado em algum ponto e, portanto, daí estarmos a trabalhar exatamente na apresentação de propostas na discussão da especialidade.
Obrigado, deputado Bruno Dias. Eu, entretanto, já reencaminhei o documento.
Agradeço ao presidente, ao nosso coordenador, deputado Nuno Matias, e cumprimento mais uma vez a delegação da PT Comunicações e as questões que nos trazem. Este assunto tem uma importância e um impacto sobre o setor, não só sobre a PT Comunicações, o que só por si, dada a dimensão da empresa, já justificava, e o seu papel no nosso país, já justificava alguma ponderação e alguma reflexão mais profunda, mas também em termos do setor das telecomunicações e do próprio conceito que nós qualificamos como serviço público e nesta lógica do serviço universal, é muito importante, de facto, que haja esta ponderação. E agradecemos esse contributo. Não sei se tiveram a oportunidade de acompanhar na altura, os debates no plenário são muito curtos, em termos de intervenções, são intervenções de 3 minutos, 4 minutos para cada um, mas no plenário algumas questões que nós levantámos, que infelizmente não tiveram resposta, tinham a ver com uma estranheza da nossa parte. Isto está, de certa forma, relacionado com a segunda questão que nos trazem, sobre os prazos. Alguma estranheza da nossa parte, e que talvez o vosso conhecimento mais direto possa ajudar a enquadrar e a esclarecer, é que esta questão dos prazos que falaram, de haver 15 meses da parte do Estado, neste caso na pessoa do regulador, para proceder à distribuição e ao pagamento da verba de compensação por prestação de serviço universal, nós perguntámos, ninguém nos respondeu, se isto não seria um prazo demasiado longo. Eu gostava de perguntar, antes de mais, na vossa perspectiva, se este prazo é adequado. Se é adequado ou se é necessário corrigir ou ponderar. E depois, já agora, o mal-entendido está esclarecido da minha parte, é que, como eu tinha visto um documento no e-mail que dizia pedido de audiência PT, o erro foi meu. Eu pensava que era apenas um pedido de audiência, aquilo é uma exposição. E a exposição de 7 páginas, que tem o essencial do que nós estamos aqui a discutir, se eu tivesse aberto, pensando que havia mais alguma coisa do que pedimos uma audiência, etc., que havia ali um conteúdo, uma abordagem de fundo, que já tinha colocado, se calhar, as ideias fundamentais antes de entrarmos aqui. Mas, em todo o caso, esse documento que vocês enviaram, em poucos segundos do que eu consegui abrir e ver, parece-me que referem justamente esse prazo de 15 meses após o termo do ano civil, a que respeitam o volume de negócios e os indicadores em causa relevantes para esta operação. Se fazem por analogia a esse prazo que consta do artigo 19º, salvo erro, relativamente a essa definição, quando dizem que o regulador não tem um prazo definido nesta proposta de lei para aprovar os custos do serviço universal, se consideram que os mesmos 15 meses seriam adequados para a operação toda, o apuramento e o devido pagamento, porque em relação à recepção, digamos, da parte do regulador, das verbas, dos contributos dos vários prestadores, há um prazo mais curto até para o pagamento, etc. Esses 15 meses, a pergunta que eu coloco, se bem entendi, é se se referem, na vossa perspectiva, à inclusão daquela operação de apuramento e aprovação dos custos dentro desse prazo, que pressupõe o pagamento, depois a entrega dessa verba para o incumbente do Serviço Universal. Eu deixava esta pergunta começando pelo fim, não é? Começando pelo segundo ponto da vossa exposição. Depois, como aqui também esta matéria poderá ter sido abordada na exposição que fizeram chegar, e até para que fique registado na nossa reunião, eu pergunto se o documento que enviaram parece-me que não tem propriamente um exemplo de concretização de que poderia constar desta forma. É uma opção, ninguém tem a obrigação de fazer isso. Quem tem que fazer isso é aqui na Assembleia, que tem essa obrigação de traduzir para o articulado a solução para os problemas. E, neste caso, a pergunta que eu deixava é se, em relação a esta fórmula de cálculo, digamos assim, do volume de negócios para efeitos de cota de mercado relativamente às obrigações dos operadores do setor, se encontravam ou chegaram a ter essa questão uma proposta ou um direcionamento que traduzisse, concretizasse essa ideia de resolver este problema, de não distorcer o mercado em termos de observação de indicadores e como falaram nesse, penso que é uma forma muito clara de traduzir a vossa ideia, de sinal no sentido de colocar em posição desfavorável aqueles que mais investam em infraestrutura. Eu acrescentava só uma outra questão, um terceiro ponto, que me parece importante e que eu não consegui ver esclarecido no debate até agora, que tem a ver com esta organização futura do serviço universal. E aqui termino, é muito rápido, são duas alíneas, vamos lá. Uma é a divisão do território nacional em regiões. E em vez de termos um serviço universal nacional, com um prestador de serviço universal nacional, termos o território dividido em regiões. E isso preocupa-me muito, porque ainda há pouco tempo tivemos uma discussão sobre o serviço postal e esta questão veio para cima da mesa com muita força e com gravidade, a nosso ver, pelo que isto significa, de haver a necessidade. Não se pode pôr aqui, em termos exatos, uma perequação, mas há compensações entre mercados mais rentáveis e mercados em que o serviço universal tem essencialmente custos que nunca terão compensação em termos em termos mercantis, digamos assim. E se isto é verdade no serviço postal, de certeza que não será menos verdade no setor das comunicações eletrónicas, até porque a infraestrutura tem muito peso aqui. E uma segunda alínea que tem a ver com esta coisa dos contratos de concessão, do concessionário de serviço universal, que eu não tenho aqui à minha frente, mas salvo erro, que é até 2025, mas que entretanto já está no terreno uma determinada concessão que está atribuída à PT Comunicações. E a minha dúvida, e a nossa dúvida, foi como é que se pode fazer um concurso para um contrato cujo objeto já está atribuído noutra concessão que está em vigor atualmente. E se essa questão foi dirimida, foi resolvida, porque é uma pergunta, mesmo com o objetivo de perceber o que é que se está a passar. Não sei se me estou a fazer entender nesta questão, mas se eu tivesse a resposta a isto, se calhar até perguntava de outra forma, ou comentava, ou fazia uma crítica. Mas é que até agora não consegui mesmo perceber como é que se faz um concurso para atribuir uma coisa que já está atribuída e até um determinado prazo. E eu pedi ao favor, já que estão aqui, podem dar esta ajuda preciosa, aproveitava para colocar estas duas linhas, digamos assim, acrescentando ao ponto que já, aos dois pontos que já trouxeram e que agradecemos. Muito obrigado.
Muito rapidamente, até porque muitas das questões e as principais já vos foram colocadas, queria só tentar perceber, até porque nós temos a noção de que muitas das vezes quando esta Assembleia ou o Governo, tomando a iniciativa da construção de um processo legislativo, desenvolve esse trabalho, é fundamental tentar ou escutar aquilo que na sociedade civil e quem mais concretamente lida com essas áreas em que o processo legislativo está a procurar tocar, deve procurar ser consultado, deve procurar fazer parte aqui de um processo de interação que permita perceber mais objetivamente aquilo que é a realidade presente, para tentar agir de forma estruturada, contínua, mas sobretudo num processo legislativo que seja sustentado e sustentável ao longo do tempo, de forma a assegurar que não só se vai de encontro ao problema com uma solução estável, mas também se percebe em toda a sua amplitude aquilo que o sentimento de quem está no terreno tem consciência da realidade vivida e dos constrangimentos que estão subjacentes a esse mesmo processo legislativo. E, portanto, essa era a minha primeira questão, é, em relação a esta proposta de lei, o que é que entendem que ela veio trazer de benefícios em relação àquilo que resultava de problemas até aqui existentes. Bem como, qual terá sido a vossa interação em relação a este processo legislativo ou se houve ou não houve, e a ter havido, se houve algum acolhimento em relação às medidas que depois aparecem nesta mesma proposta de lei. Bem como, e agora com estas questões que nos estão a colocar de pertinência na vossa ótica em relação a melhorias que ela mesma possa ainda consubstanciar, se estas propostas já foram apresentadas, que não apenas a esta comissão, e se já tem algum feedback em relação a elas, porque em alguns casos parece que há aqui alguma questão técnica, mas também alguma questão de bom senso, no sentido de procurar evitar que haja aqui algumas assimetrias no acesso à atividade e, sobretudo, alguma assimetria na estimativa de custos, sendo que também era importante, mas já aqui foi colocado, a forma como o regulador pode aprovar custos, mas se calhar parece, por aquilo que nos dizem, não tem forma como apurá-los por si mesmos. Mas tudo isto carecia de alguma informação mais detalhada, que apesar de nos terem feito chegar aqui estas informações de forma muito estruturada, seria se calhar interessante nós tentarmos perceber um pouco melhor, sendo que, e isso vestindo aqui também através do apelo aqui de coordenador deste grupo de trabalho, a nossa missão é sobretudo depois tentar encaminhar naturalmente aquilo que são as vossas reflexões e as vossas propostas, de forma a assegurar que pelo menos no decorrer da construção do processo legislativo nada seja deixado ao acaso e sobretudo os estímulos que vêm do exterior, que podem ajudar a que esse mesmo processo seja mais conseguido, fique de fora, porque a última coisa que queremos é voltar a um processo legislativo sobre este tema tão depressa quanto nós não desejaríamos, e penso eu a sociedade não merece que aconteça, porque produção legislativa em excesso, sobretudo sobre mesmas temáticas, normalmente não ajuda a que tudo funcione de forma correta e sem distorções, como penso eu é o objetivo de todos que não aconteça.
Eu peço desculpa, eu queria só fazer um pedido de esclarecimento. É se este documento de 7 páginas que deu início a esta audiência, se no essencial contém a abordagem que foi enviada anteriormente ao Governo na fase em que estava ao nível do Governo, ou se há outras coisas que tenham também interesse a esse nível que considerem que seja útil fazer chegar à Comissão em complemento a essa informação.
Engenheiro Fernando Flores.
Muito obrigado. Eu vou tentar responder às questões. Se os meus colegas tiverem alguma coisa a complementar, porque há aqui vários níveis de especialidade e portanto, poderão sempre complementar ou até corrigir, porque este processo é relativamente complexo, mas, portanto, já agora iria à questão que colocou, o que é que a proposta de lei? Esta proposta de lei traz exatamente uma coisa que se esperava que existisse já há muito tempo, que era definir exatamente como é que é constituído o fundo do Serviço Universal. Já houve várias abordagens ao longo do tempo relativamente a isto, mas vamos agora para os tempos mais próximos, que é o que interessa. E, portanto, este decreto-lei vem esclarecer e vem criar todos os procedimentos que têm a ver com uma coisa essencial, que é a criação do Fundo de Serviço Universal. E, portanto, isto é uma peça importante que faltava e que tinha que ser criada no sentido de quem quer que preste o Serviço Universal, a PT tem prestado o Serviço Universal desde 95, e quem quer que venha a prestar na sequência do concurso sabe exatamente quais são as regras que tem, não só quem presta, mas os outros operadores e prestadores de serviços, como é que este fundo é constituído, como é que participam, quais são as obrigações das várias partes de operadores, do prestador de serviço universal e do regulador, e neste sentido este documento veio introduzir uma peça que é essencial no processo da prestação de serviço universal enquanto serviço que efetivamente até é uma obrigação originária do Estado, tal como Estado, e que depois pode ser efetivamente prestado por um operador ou vários operadores, dependerá. Mas, portanto, esta é uma peça que é importante. Obviamente que a primeira peça disto tudo, só para fazermos um ponto da situação, é o que é o Serviço Universal, isso está definido na lei. E, portanto, depois também a forma como os custos líquidos do Serviço Universal são apurados,
como é que são compensados e, enfim, quais são as regras legais que têm a ver com tudo isto. E, portanto, esta peça é uma peça importante que se vem ajustar neste puzzle. E falando disto, no que se refere ao apuramento dos custos de serviço universal, os custos de serviço universal são... Nós apurámos os custos de serviço universal agora para o período 2007-2010 com base numa metodologia que foi definida pelo regulador, que foi posta à consulta. O regulador estabeleceu e publicou essa metodologia em 2011. Nós, com base na metodologia, calculámos os custos de serviço universal entre 2007 e 2010, uma vez que para os outros anos o regulador considerou que não havia lugar ou em carga excessiva ou porque a cota de receitas da PT era muito alta, mas, portanto, calculámos estes custos de 2007 a 2010 e teremos que calcular nos anos subsequentes até haver um novo prestador e, portanto, isso foi feito com base numa metodologia definida pelo Plano ACOM. Nós pegámos na metodologia, essa metodologia foi aplicada, é um processo, digo-vos que é complexo, porque há muitos parâmetros a considerar. Enfim, pedimos um conjunto de esclarecimentos à ANACOM. A metodologia está aí, está definida, é uma deliberação, é pública. Apurámos os custos de serviço universal. O que é que se passa a partir daqui? O que se passa a partir daqui é que a ANACOM vai fazer uma auditoria aos custos que nós apurámos. Fim dessa auditoria, tomará uma decisão no sentido de aprovar os custos de serviço universal. E, portanto, este processo é um processo que poderá ocorrer também daqui por diante e após o concurso. Mas, portanto, o apuramento dos custos de serviço universal, portanto, neste caso, foram feitos pela PT Comunicações com base numa metodologia definida pelo ICP ANACOM. Por isso eu disse que a ANACOM não apura, a ANACOM define a metodologia e depois aprova partindo de uma determinada... De uma auditoria, e portanto uma auditoria que será feita contra a metodologia que foi definida. Foi daí a nossa correção. No que se refere à proposta de lei, nós comentámos efetivamente na consulta que houve junto do Governo a proposta de lei, enviámos um documento mais extenso do que aquilo que enviámos para a Comissão, uma vez que comentamos de uma forma genérica, depois com base de artigo a artigo, nas coisas em que temos comentários a fazer. Portanto, é um documento efetivamente mais extenso. Aquilo que nós enviámos para a Comissão Parlamentar foi, de certa maneira, uma súmula daquilo que nós consideramos que é mais importante. Não, por hábito, não apresentamos... Poderá acontecer, mas por hábito não apresentamos textos legislativos, isto é, identificamos os comentários, apresentamos propostas de correção, mas como a PT não é, ainda bem, não é legisladora, pode acontecer, mas às vezes pode ser mal entendido, é o operador, a PT está aqui a fazer propostas, portanto não foi exatamente nesse sentido. Portanto, obviamente que na resposta que enviámos ao Governo e também no documento que vos apresentámos, damos um sinal de qual é o sentido que nós esperamos nas coisas que são mais importantes e naquilo que se refere ao volume de negócios elegível para apuramento das contribuições, objetivamente à linha D do ponto 1 do artigo 8º, na nossa opinião, deveria ser removida. Portanto, foi aquilo que se passou em relação ao documento. Obviamente que o documento foi apresentado ao Governo. Já tivemos a oportunidade, enfim, por não de uma forma completamente estruturada no sentido, vamos ter uma reunião para isto, mas já fizemos sentir também isto ao Governo e à Secretaria de Estado, que, enfim, em alguns casos até percebeu o nosso ponto e achou que havia aqui matéria a ponderar sobre as questões que nós e aquelas que estão no documento que vos enviámos. Quanto a questões também mais concretas, indo à questão da organização futura do SU. Bom, como sabem, a PT tem um contrato de concessão que se iniciou em 95, que foi, que foi depois alterado, que dura até 2025, que na sua forma atual dirige-se sobretudo à prestação de serviço universal e um conjunto de prestações obrigatórias, assim, enfim, prestações obrigatórias que têm a ver com aqueles serviços já deficitários ou que estão que são usados, mas que estão em vias de desaparecer, como seja os telexes. Há também um serviço de telegramas, a teledifusão agora está a mudar, uma vez que vamos para a televisão digital, o móvel marítimo, que já devia ter passado para a alçada de outro organismo, mas continua a ser prestado pela PT. Portanto, a concessão neste momento tem esta forma e, como sabem, houve uma decisão a nível do Tribunal Europeu e, enfim, a própria Comissão Europeia entendeu que a designação do prestador de serviço universal devia estar sujeito a um mecanismo diferente desta concessão e, portanto, o Governo e portanto, o regulador também estabeleceram um determinado mecanismo para a designação do prestador ou dos novos prestadores de serviço universal. Isso foi também tratado ao nível do documento da Troika, que objetivamente prevê a renegociação do contrato de concessão, que é essencial para isto. Isto é, como disse, nós temos um contrato com o Estado para a prestação de serviço universal e, portanto, é como um casal que tem um contrato de matrimónio e diz assim, espera aí que eu vou me casar com outro, mas o contrato fica aí. E, portanto, isso é um bocado estranho, portanto, temos que resolver a questão da concessão, temos que renegociar a concessão, isso está a ser feito, em conjunto com isso, tem que ser lançado o concurso para a prestação de serviço universal, com a designação de um ou vários prestadores, e objetivamente, no que se refere à PT Comunicações e à PT, entendemos que o avançar para o concurso obriga a que a questão da concessão e dos custos que nos são devidos sejam resolvidos. Para nós isso é fundamental. Mas, portanto, o processo decorre de uma determinada decisão no contexto europeu, que depois é retomado no memorando da Troika e que, portanto, o Governo está a dar os passos no sentido de dar cumprimento ao memorando. No que se refere àquilo que nós conhecemos dos pressupostos e do caderno de encargos do concurso, enfim, ou da arquitetura do caderno de encargos do concurso, também comentámos, e um dos pontos que comentámos foi exatamente a questão da divisão geográfica. Nós percebemos a questão da divisão geográfica, no entanto, expressámos ao Governo a posição de que deveria haver lugar a ser possível apresentar propostas globais e nacionais que dessem consistência ao serviço universal. Daquilo que se observa, o concurso para o serviço universal será constituído em lotes, lotes que abrangem determinados serviços, a prestação do serviço telefónico, postos públicos, listas de serviço informativo, com divisão geográfica, e portanto, nós também entendemos que a própria divisão geográfica está, de certa maneira, desequilibrada, até no que se refere ao jogo entre o continente e as regiões autónomas. E, portanto, demos conta disso ao Governo e à ANACOM. E, portanto, também entendemos que faria todo o sentido, sendo o serviço universal um serviço que se destina a garantir que não há returas no acesso a um conjunto de prestações fundamentais, que faria sentido haver uma possibilidade de quem se apresenta a concurso apresentar-se uma proposta global que fosse valorizada como tal. Não sabemos se é esse o caminho, dá-nos a impressão que não. Ao território nacional. Portanto, isso foi um aspecto que nós já comentámos também e comentámos por diversas vezes. Portanto, relativamente à questão do prazo dos 15 meses. É assim, o processo, aquilo que está aqui dito é que o regulador terá que aprovar os custos do serviço universal. Portanto, apurar também, mas isso já vimos que não é o regulador que apura. Portanto, terá que aprovar e depois, até julho do ano civil em que são aprovados os custos de risco universal, tem que designar os operadores, identificar os operadores que vão contribuir. É uma regra para a contribuição. E, a partir também do começo do ano civil seguinte, contam 15 meses para se iniciar a compensação. Uma vez que neste processo de identificação dos operadores que vão contribuir, envolve aqui questões que têm a ver com as receitas, isto tem a ver com o apuramento de receitas do ano transato, aqui este mês de julho poderá fazer algum sentido, tendo em conta as contas que são apresentadas, poderia também ser antecipado e era possível encontrar uma solução para estes 15 meses não se estenderem tanto. Porque este processo é um processo longo, é um processo em que são apresentados os custos a uma auditoria. A auditoria obriga que o regulador contrate uma empresa de auditoria. A experiência de auditorias que nós temos com o regulador é uma experiência um bocadinho dilatada, isto é, há casos em que nós ainda agora estão a ser apurados custos de há uns anos atrás e custos de compensações a que nós temos, no caso, por exemplo, dos serviços deficitários que estão na concessão. E, portanto, pensamos que é possível encurtar estes prazos e agilizar este processo, é toda a conveniência, até por uma questão de visibilidade, de transparência para quem quer prestar o serviço universal e de alguma certeza em relação à prestação desses serviços, que obviamente são serviços que saem sempre do panorama da atividade comercial que cada um tem e que se destinam a outro fim. Portanto, julgamos que aí poderia haver lugar a um encurtamento desse prazo. Não sei se me faltou alguma coisa,
Dá-me licença, só um pedido de esclarecimento. Quando fala no mês de julho, não está a referir-se ao artigo 19, onde se trata da contribuição extraordinária? Sim. É que, se é esse o caso, a contribuição extraordinária refere-se às contas dos anos até 2015. Portanto, não estamos perante um problema que depois tenha continuidade.
Exatamente, tem razão. É em relação aos custos que foram apurados pela PT, que vão de 2007, já foram apurados até 2010, e, portanto, teremos que apurar os anos que se vão seguir até que o novo prestador de serviço universal entre em atividade. Aliás, havia aqui outro aspecto também que nós assinalámos no documento que nos enviámos, é que há aqui um prazo de outubro para se entregar os custos líquidos de serviço universal. Ora, acontece que para 2007 e 2010, esse prazo de outubro, obviamente que não faz sentido, uma vez que eles foram apurados com base em decisões do regulador que levaram bastante tempo.
Bom, resta-me agradecer imenso a vossa presença. Como digo, mais do que fazermos desta reunião um ponto de chegada, queremos que seja um ponto de partida e, sobretudo, queremos tentar perceber de que forma é que nós podemos fazer chegar, seja aos grupos parlamentares, tudo aquilo que seja um alimentar de mais informação para o acompanhamento desta temática, bem como tudo aquilo que são os passos que estão a ser dados para tentar garantir que, no final, a lei seja consistente, estruturada, que dê resposta a tudo aquilo que são eventuais constrangimentos do setor e que realmente tenha consequência no tempo, com soluções e menos com problemas. E, portanto, fica à nossa disponibilidade, enquanto Comissão e certamente nesta Assembleia, para recepcionar tudo aquilo que entendam sejam mais contributos que ajudem a perceber realmente se tudo está a decorrer de encontro àquilo que são o sentimento dos operadores do setor, na certeza de que procuramos sempre que a solução legislativa seja no interesse de todos, sem beneficiar em ninguém em particular. Muito obrigado mais uma vez.
Ok. Do nosso lado, muito, muito obrigado. Nós estamos, obviamente, ao dispor e portanto, para nós é muito importante esta interação.
Esta comissão, obviamente, para a PT é muito importante, porque vão passar por aqui, de certeza, diplomas que são relevantes para o setor. A PT tem sempre uma posição muito proativa nestas matérias, até pelo papel que temos ao nível das telecomunicações. Queria só, porque aqui a doutora Ana Júlia está-me a chamar a atenção para isso, este documento efetivamente trata de dois períodos, e é importante que nós também comentamos isso, é que, portanto, temos um período que é o período antes da designação do prestador de serviço universal e o período que vai para lá da prestação. Portanto, há aqui dois tratamentos e procedimentos diferentes que nós também chamamos a atenção, quer na resposta que demos ao Governo, quer na nota que vos enviamos. Muito obrigado mais uma vez.
Muito obrigado a nós.